3,3 MHz, Brasília. Na internet cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Agora em Brasília, 9 horas 21 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado e a partir de agora você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. A gente começa falando da previsão do tempo.
CBN, Tempo e Temperatura.
Na linha com a gente, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está o Wendel Fialho. Fala, Wendel, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes.
Wendel, ontem a gente já estava com aquele aviso, né, de perigo para baixa umidade. Atualizei aqui o site do IMET e que vocês estão mantendo o alerta. Como é que está a previsão para hoje?
Sim, Mariana, é realmente começando, né, por essa colocação que você fez, né, a gente realmente está mantendo esse aviso de baixa umidade, né? Realmente esse aviso ele vai persistir, não só hoje, viu, Mariana? Inclusive para o dia de amanhã também. Isso com relação à umidade, né? Realmente ela vem se mantendo baixa. É bem verdade que está associado justamente, é inerente, né? Na verdade, Mariana, na época do ano, né? A gente está no período seco e aí a gente acaba notando justamente essas umidades mais baixas, né? Já em relação à chuva, Mariana, a gente não tem previsão de chuva para o dia de hoje, né? E também para o dia de amanhã. Então, assim, a situação fica apenas aquela nebulosidade ali, poucas nuvens e tal, mas nada relacionado à chuva. Então, esse seria o panorama que vem se desenhando em termos de previsão para o dia de hoje, Mariana.
Em relação às temperaturas?
Bom, Mariana, as temperaturas, né, a gente iniciou o dia ali com a mínima na casa dos 12 graus, né, e daí a gente tem uma máxima prevista ali para acontecer no período da tarde, que é o período mais quente do dia, vai ficar em torno ali dos 28 graus, Mariana.
Wendel, a gente teve essa semana até ontem conversando, né, com vocês aí, tinha tido registro aí de mínima de umidade em 18%, tá ficando por aí mesmo? Quanto que bateu ontem?
Ontem a gente teve uma mínima registrada, né, de umidade, ficou ali na casa dos... teve estação nossa, né, ficou ali na casa dos 25, né, mas assim, a umidade mais extrema, né, ficou justamente entre 25 e 26, ela aconteceu ali em Planaltina, né, que registrou 25, mas aqui no plano piloto a gente teve umidade mínima ali de 30%, na verdade, Mariana.
Mesmo assim está bem baixa e aí deve continuar ainda, né, a seca parece que agora chegou de vez, né?
Exatamente, a chuva torna-se cada vez menos frequente, né? E daí a gente tem um período mais seco e aí essa umidade, temperatura um pouco mais elevada e a temperatura e a umidade um pouco mais baixa, né?
Wendel Fialho, falando com a gente diretamente do IMET, muito obrigada pela participação, até uma próxima.
Mariana, o IMET agradece a participação no programa, conto sempre com o IMET.
9 horas 24 minutos, faltam 6 minutinhos para interdição lá na Ponte JK, pelo menos de acordo com a programação. Hoje a faixa direita da Ponte JK, no sentido Lago Sul, terá essa interdição até 11h30 da manhã. À tarde vai ser no sentido oposto e aí a faixa da direita no sentido plano, que vai ficar bloqueada das 2h às 4h30. Orientação da nova CAP é de que os motoristas optem por caminhos alternativos, como a barragem do Paranoá ou as pontes Onestino Guimarães e das Garças, para evitar congestionamentos na ponte. Eu conto com a participação dos ouvintes, a gente vai monitorando a situação por lá. Você que estiver eventualmente passando pela região, manda aquela mensagem. Nosso WhatsApp é o 99666 9673. Por hora não vejo trânsito na região, não vejo trânsito na ponte, exceto uma pequena lentidão ali na saída do Jardim Botânico, próximo ao balão, né, de acesso à Ponte JK, mas aí neste caso nem é trânsito por conta de interdição, não, é o fluxo carregado mesmo ainda em função do horário. 9h25, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN. Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Hoje nós vamos falar aqui sobre gordura no fígado.
Pois é, Milton. Uma coisa que muita gente já ouviu falar, já se conversou, já recebeu, alguns receberam já orientação de colegas médicos. Mas um trabalho publicado na revista Frontiers in Pharmacology mostrou o seguinte. Os dados epidemiológicos da América Latina mostraram que 44,4% dos adultos latino-americanos convivem com algum grau de acúmulo de gordura no fígado. E existe um problema, mas é gordura no fígado, não dá doença, é uma doença que não dá febre, ninguém sente nada, não, é verdade. O problema é que existe é classificada agora como uma doença, a doença hepática esteatótica, ou seja, de acúmulo de gordura no fígado, associada à disfunção metabólica. O que, que é isso? Tem um acrônimo que é MASLD ou MASLD, que é o termo técnico, né? O que acontece? O fígado é um órgão que trabalha bastante o tempo todo, né? Ele processa, transforma e distribui substâncias pelo corpo. E quando chega mais energia, em termos de calorias, carboidratos, simplificando para as pessoas, quando chega mais energia do que ele consegue transformar, esse excesso de calorias é associado à resistência à insulina, diabetes tipo 2 e obesidade abdominal, que são características da síndrome metabólica, por isso lá a síndrome metabólica entrando naquele nome lá em cima, parte dessa energia que sobra, ela fica armazenada dentro das células do fígado, sob a forma de gordura. No início isso não tem por causa nenhum problema, o problema é com o tempo. Com o tempo, essas células que estão com acúmulo de gordura, elas vão gerando inflamação. E a gente sabe que inflamação crônica gera fibrose, ou seja, o organismo substitui aquela área que está inflamada por uma coisa que é meio que um cimento, uma massa, né? Uma coisa para ocupar espaço, que não é mais o órgão que funciona. E essa fibrose avançando no fígado se transforma em quê? Em cirrose, ou seja, parte do fígado já não está funcionando mais. E esse dano é irreversível em boa parte. Estimativas feitas pela revista The Lancet, no Global Burden of Disease, que é o peso das doenças, né, apontam para que tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo afetadas com essa doença. E a projeção é chegar a 1 bilhão e 800 milhões até 2050. No Brasil, a gente está seguindo de perto essa curva, porque essa curva vem associada aqui, como a gente já viu, obesidade e diabetes. Não é coincidência, né? A síndrome metabólica, esse distúrbio metabólico do corpo, é a raiz de tudo isso, afetando vários órgãos, inclusive o fígado, né? Então, como não tem sintoma nenhum, isso é achado, muitas vezes, é um achado de exame. Exames de sangue mostram enzimas hepáticas geralmente alteradas, uma ultrassonografia feita por um outro motivo qualquer, mostra que existe essa coisa. A gente não pode, Milton, fingir que não existe e esperar que isso acabe em cirrose, porque já é uma das maiores causas de transplante de fígado no mundo. Então, a gente está começando a falar sobre isso agora aqui no Saúde em Foco. A gente provavelmente vai falar mais ainda, né? Até porque a gente sabe que existem formas de tratamento efetivos a partir de agora, e a gente vai continuar falando sobre isso nos próximos dias e nas próximas semanas. Mas já fico alerta. Se tem sobrepeso, diabetes, pressão alta, alteração do colesterol e vai ao médico proximamente, já conversa com ele sobre incluir avaliação da função do seu fígado, avaliação com ultrassom do abdômen para avaliar como é que está a situação do seu órgão. O fígado é um órgão muito interessante, porque ele é capaz de se regenerar bastante. Mas a gente vai voltar a falar esse assunto proximamente, Milton.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Bom dia.
Bom dia para você, para Cássia e para todos os ouvintes.
Bom dia, doutor. Até mais.
Até mais.
9:30.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. A cotação do petróleo sobe em meio à tensão no Oriente Médio. O barril do Brent é vendido a 78 dólares. Os Estados Unidos promoveram uma nova ofensiva militar contra o Irã. O governo americano quer reduzir a capacidade de ataques da República Islâmica no Estreito de Hormuz. Foram atingidos, ao longo da costa iraniana, cerca de 90 alvos estratégicos, como sistemas de defesa aérea e depósitos de mísseis e drones. Segundo relatos da mídia estatal do Irã, as incursões mataram pelo menos 14 pessoas e feriram 78 em 2 dias. A Polícia Civil do Rio tenta identificar o suspeito de atirar contra uma equipe da corporação em uma comunidade da zona norte do Rio de Janeiro. No ataque, o agente Carlos Alberto Freire Neto morreu. O policial foi levado em estado gravíssimo para um hospital da região após ser baleado na cabeça, mas não resistiu. Uma agente foi atingida na perna, passou por cirurgia e tem quadro de saúde estável. As inscrições do processo seletivo simplificado para pouco mais de 8.200 vagas temporárias do IBGE se encerram hoje. As pessoas vão ajudar a produzir o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. O edital é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e as inscrições devem ser feitas pelo site da instituição. A taxa custa R$ 53,00. Os salários previstos vão de R$ 2.128,00 a pouco mais de R$ 4.000. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Vamos ao Rio de Janeiro. Diogo Bugalho tem informações sobre Chiquinho Brazão, que é alvo da Polícia Federal novamente. Diogo Bugalho.
Milton, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, está sendo alvo nessa manhã da Operação Emendatio da Polícia Federal contra um esquema de desvio de emendas parlamentares. Essa ação é um desdobramento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, nas quais Chiquinho e o irmão Domingos Brazão foram condenados como mandantes. Na ação de hoje foram cumpridos 2 mandados de prisão. De acordo com o G1, Rafael da Silva Gonçalves, ex-assessor de Domingos, foi preso em casa na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. O outro alvo é Robson Calixto Fonseca, o Peixe, que também já foi condenado no caso Marielle e está preso, teve o mandado cumprido no presídio. 60 policiais federais também estão cumprindo 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o apurado até o momento, os investigados teriam usado organizações da cidade civil, pessoas físicas e pessoas jurídicas vinculadas ao grupo grupo para movimentação financeira e ocultação de patrimônio. Há suspeita de irregularidades nas parcerias celebradas com as OS6, as organizações da sociedade civil investigadas. Entre essas irregularidades estariam aí superfaturamento, conluio entre empresas participantes das licitações e inexecução contratual. As medidas de hoje têm como finalidade a coleta de provas, a identificação de outros envolvidos e o aprofundamento da análise financeira e patrimonial desses investigados, além da recuperação de ativos potencialmente relacionados a esses fatos. Milton.
Obrigado, esse foi o Diogo Bugalho, às 9h35.
Vamos agora a Brasília. Um deputado federal foi gravado dirigindo sem cinto de segurança no Distrito Federal. Mas antes disso, a gente vai ter informação de Brasília sobre outro assunto. Nós estamos com a Rani Veloso, que vai nos trazer notícias a respeito de iniciativas do Ministério da Fazenda. Agora sim, Rani Veloso, bom dia para você.
Bom dia, Cássia. Olha, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse agora há pouco que o governo vai editar entre o fim desta semana e o começo da próxima uma medida provisória para renegociar as dívidas dos produtores rurais. O objetivo, segundo Durigan, é chegar a um meio termo entre o que quer o Congresso e o limite do orçamento federal. A declaração foi feita durante entrevista à Rádio Gaúcha. A renegociação vai custar de 2 a 3 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. O benefício será voltado a dois grupos específicos. O primeiro é o de agricultores que tiveram perdas comprovadas de mais de 30% por causa da oscilação de preços no mercado. Para eles, o limite será de 4 milhões de reais por CPF. O segundo grupo atende quem teve mais de uma safra afetada por eventos climáticos, como secas e inundações. Nesses casos, o prazo para pagamento será de 10 anos, com 2 anos de carência e limite de 8 milhões por CPF. As taxas de juros cobradas ao ano serão de 6% para os pequenos produtores, 9% para os médios e 12% para os grandes. O ministro ressaltou que essa condição não existe nem para os mais pobres que estão sendo ali incluídos no programa de renegociação de dívidas do Desenrola. Vamos ouvir.
Editaremos uma medida provisória do governo que fará o equilíbrio entre o texto do Congresso e o limite orçamentário do país. Afinal de contas, o meu interesse aqui é atender o agricultor que precisa, não estabelecer uma espécie de regra geral no país que atenda o agro como um todo de maneira muito abarcante, prejudicando os outros setores. Isso não existe em nenhum outro setor da economia, mesmo para as famílias pobres e endividadas, não tem condição semelhante ou próxima a isso.
Bom, Durigan também elogiou os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, por barrarem o avanço das chamadas pautas-bombas no Congresso.
O Congresso tem sido correto, tanto o presidente Hugo quanto o presidente Davi, em não avançar nas pautas-bombas. Eles têm sido muito corretos e eu preciso dar o testemunho disso.
Bom, o ministro também falou sobre o preço dos combustíveis, com barril de petróleo voltando ao patamar de 80 dólares ontem por causa dos conflitos internacionais e as declarações de Donald Trump em relação à trégua, né, que parou em relação à guerra no Irã. Durigan adiou a decisão sobre a retirada dos subsídios da gasolina, que estava prevista para essa semana. O tema voltará a ser analisado na semana que vem com a possibilidade de retirada parcial ou total do subsídio. Na semana passada, o governo já tinha decidido pela retirada do subsídio ao diesel. Cássia.
Muito obrigada, Rani Veloso. E agora sim temos a informação da Marina Dantas, que fala a respeito desse deputado federal que foi flagrado dirigindo sem cinto de segurança no Distrito Federal. Marina Dantas, bom dia para você.
Bom dia, Cássia, para você e para todo mundo que nos acompanha. Foi isso, o deputado federal Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, foi flagrado dirigindo sem cinto de segurança por uma rua aqui no Distrito Federal. O registro foi feito e divulgado nas redes sociais do personal trainer e dono do veículo, identificado como Paulo Uáguia, no último domingo. No vídeo, é possível ver o deputado acelerando o carro e olhando em direção ao celular. Ele também estava sem camisa. O caso ocorreu próximo à casa do deputado, no setor de mansões do Lago Norte, em Brasília. Ele chega a passar em frente a uma escola, o CF1 do Lago Norte, onde a velocidade permitida é de 40 km por hora. Nas imagens, não é possível ver o marcador de velocidade do veículo. Transitar sem cinto de segurança é uma infração grave de trânsito, com multa de R$ 195,23 e acréscimo de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Na noite de ontem, o deputado postou um vídeo nas redes sociais se responsabilizando pela infração de trânsito. Fred pediu desculpas pelo ocorrido e disse que se empolgou com um carro antigo que havia sido comprado por seu amigo um dia antes, no sábado. O deputado afirmou que enviou um ofício ao presidente do DETRAN do DF, Marco Antônio de Souza Bellini, e pediu para ser notificado da infração. Fred disse ainda que sempre defendeu o uso de cinto de segurança e que o episódio foi um lapso que não deveria ter cometido. Cássia.
Lapso que foi gravado, foi publicado nas redes sociais e que está aí na sua tela. Você que está nos assistindo, você que nos acompanha com imagens, observa aí o deputado sem camisa, sem cinto de segurança, feliz da vida dirigindo.
Depois de ouvir a nota que o deputado divulgou, eu lembro sempre de uma frase: seus atos falam tão alto que eu nem ouço o que você me diz. Porque os atos falam muito mais alto do que a nota que ele publicou. 9h41 agora. Gente, ano que vem, você sabe, né? Tem Copa do Mundo. Copa do Mundo de futebol feminino, sim. E aí tem uma discussão sobre o calendário escolar para o ano que vem. Escolas particulares pretendem recorrer à justiça para impedir que uma lei sobre a Copa do Mundo feminina imponha um mês de férias no mês de julho. Entidades que representam o setor afirmaram que as instituições têm autonomia para decidir o calendário do ano letivo. Acompanhe na reportagem da Samantha Klein.
Com a sanção da lei que trata da Copa do Mundo feminina, as escolas particulares estão dispostas a recorrer à justiça. Isso porque a legislação prevê que as instituições de ensino das redes pública e privada de todo o país organizem as férias de 2027 para o período dos Jogos. A Copa será disputada entre 24 de junho e 25 de julho nas cidades sede de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A União também poderá decretar feriado nacional nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo. Para a Federação Nacional das Escolas Particulares, há ilegalidade na norma por ferir a autonomia da rede particular e, por isso, as escolas não têm obrigação de seguir a orientação. A presidente da entidade, Amabile Passos, considera que a lei não pensou no cumprimento dos 200 dias letivos previstos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A lei não pensou nas crianças, né? Com certeza, porque você não pode impor férias para uma escola ou para um sistema, você não pode impor, porque cada estado é de um jeito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, não pode ter aula. Como é que você cumpre a lei, que essa sim todo mundo tem que obedecer, da LDB, que são 200 dias? Não tem como.
Pesquisadores da educação e esporte discordam dos argumentos das escolas privadas. De acordo com a professora aposentada da URGS e ativista do futebol feminino, Silvana Gellner, o ajuste das férias escolares tem potencial para incentivar a prática do esporte entre meninas e mulheres.
As pessoas vão precisar se planejar, mas por outro lado tem um ano para esse planejamento, né? E eu acho que esse planejamento e essa ação, ela é uma ação de política de indução para o fortalecimento do futebol de mulheres no nosso país. Então, na medida que as meninas enxergarem, verem as referências, né, observarem o futebol como uma possibilidade para elas, eu acho que isso é importante para o próprio país reconhecer que, quando a gente fala que o Brasil é o país do futebol, ele é o do futebol dos homens e das mulheres.
As secretarias estaduais, por sua vez, estão se organizando. No caso do Distrito Federal, a pasta informou que o calendário escolar da rede pública de ensino para o ano letivo de 2027 ainda está em elaboração, com participação das áreas técnicas envolvidas. Já o Ministério da Educação informou que o Conselho Nacional de Educação está analisando as demandas dos sindicatos e que vai emitir um parecer a respeito, enviado posteriormente para homologação. De Brasília, Samantha Klein.
Eu estava tentando lembrar como é que foi na Copa do Mundo em 2014. Aí encontrei um material aqui na Agência Brasil que esclarece o seguinte: pelo menos 7 das 12 cidades sede daquela Copa, o recesso do meio do ano foi antecipado para junho e os estudantes tiveram 30 dias de folga. A Federação Nacional das Escolas Particulares diz que nas instituições privadas das 12 cidades-sede, essas escolas decidiram suspender as aulas em dias de jogos para ajudar na mobilidade urbana. Mas o calendário ficava a critério de cada escola, exatamente para adaptar com o tempo de aula que os alunos têm de ter ao longo do ano. Então, foi mais ou menos esse cenário. Entre as escolas públicas, a decisão ficou a cargo das Secretarias de Educação dos Estados e das Prefeituras. Em Brasília, por exemplo, as férias foram antecipadas para junho e tiveram duração de um mês em geral. Recesso do meio do ano ocorre em julho e são 3 semanas. Naquele ano, se antecipou para junho e se ampliou o período. Então, só para a gente ter uma ideia de como isso aconteceu lá na Copa do Mundo 2014, e agora o que está tentando se impor para a Copa do Mundo ano que vem, feminina, aqui no Brasil. Talvez pudesse usar o calendário lá da última Copa que esteve aqui, da última experiência que esteve aqui no Brasil. Bom, enfim, é uma discussão que agora acaba indo para a justiça, porque é o que as escolas estão recorrendo, é que não teria o tempo de se adaptar ou de colocar a quantidade de aula, a carga horária dos alunos ao longo do ano. 9:46.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Agora em Brasília, 9:48. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado, estou de volta com mais destaques do noticiário no DF. Lembrando que a interdição na faixa da direita da ponte JK sentido Lago Sul já está valendo. Atenção motorista que segue por lá, né, que pretende passar ali pela região sentido Lago. Trânsito deve ficar um pouco impactado. No momento, não vejo retenção, mas a gente vai acompanhando, né? Eu estou aqui de olho, os ouvintes, claro, também podem participar conosco. Nosso WhatsApp sempre aberto, número 996669673. No sentido plano, para quem sai do Lago Sul e Jardim Botânico, aí o trânsito é tranquilo por lá, não vejo nenhum ponto de retenção. Por outro lado, deixa eu registrar aqui a participação do nosso ouvinte Regis, que alerta para lentidão lá na 070. Trânsito lento desde o cemitério, no sentido plano. Ele está na bronca desde ontem, o Regis tem registrado com a gente aquele semáforo lá da QNJ, né, que acaba atrasando um pouco a vida do motorista. E aí, por isso, a gente vê hoje a mesma retenção de ontem, desde o cemitério de Taguatinga, velocidade em 17 km por hora. Pelo menos não é um trecho muito longo, né? O pessoal vai ter que ter um pouquinho de paciência para passar por lá. E o DR avisa que a EPNB está com a via liberada. Mais cedo houve um acidente por lá em frente à UPA, né? Uma colisão envolvendo caminhão no sentido Brasília, né? Sentido área central de Brasília. Mas, segundo o DR, a via já foi liberada, então o trânsito na EPNB deve ir melhorando aos poucos. A gente ainda observa muita lentidão, principalmente ali no trecho entre o antigo balão do Riacho Fundo e o semáforo do Núcleo Bandeirante. A velocidade é de 23 km por hora. Vamos monitorar, né, para ver se a situação melhora agora que a via foi liberada. Outro ponto de lentidão também é a saída de Samambaia, desde o viaduto até o semáforo que fica logo após a fábrica da Coca-Cola. Neste caso, temos velocidade em 13 km por hora, vias internas de Samambaia, Avenida Leste, também apresentando essa lentidão no sentido Taguatinga. Retenção que vai ali até a altura da via Boca da Mata, sem acidente, e velocidade em 16 km por hora. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o CBN Brasília de hoje. Quinta-feira, você já sabe, é dia de Quintou Cultural. Nossa agenda já está pronta, com várias dicas aqui para os nossos ouvintes. Tem show rolando, tem festival e, claro, tem festa julina, né? A gente sai de junho, mas a gente continua nesse clima de São João. Então, hoje eu também trago, separei, né, aqui algumas dicas para os ouvintes comerem pamonha, tomarem quentão, canjica nesse fim de semana também. E a gente também traz dica de esporte. Nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Salto, é hipismo, rolando aqui no Distrito Federal. Sociedade Hípica de Brasília recebe até domingo vários atletas, são várias categorias. A gente vai falar um pouquinho também dessas provas. E claro, tem o nosso CBN Saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho da saúde intestinal, afinal estamos no período de férias escolares, né? Muita gente acaba mudando a rotina, tem quem viaja, mas tem também quem fica em casa e aí muda ali os horários, muda a forma como se alimenta e tudo isso pode interferir na saúde intestinal. Então a gente vai bater um papo com o médico gastroenterologista, trazer aqui os cuidados práticos, né, higiene, conservação de alimentos, também falar um pouquinho sobre os desconfortos mais comuns, o que fazer, né, na hora do perrengue, se ele acontecer nesse período de férias. Então, também faça sua pergunta aqui para o médico, nosso CBN Saúde, daqui a pouquinho. E no tema do dia, a gente repercute a decisão do ex-governador Ibaneis Rocha, que desistiu de concorrer a uma vaga no Senado Federal. O CBN Brasília começa às 10 da manhã. Até lá.
CBN Brasília. 9h51.
Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia para você, Milton Jung. Muito bom dia para você, Cássia Godoy.
Bom dia.
Bom dia para todos que nos ouvem em todos os cantos do planeta. Hoje nossa homenagem vai para Bonnie Tyler, falecida aos 75 anos.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired.
E antes que a música suba e contagie a todos que nos ouvem, não adianta olhar para o lado, meu caro taxista, porque você embalou nesse som que eu sei. Você, minha cara uberista, você, enfermeira, Cássia Godoy, e esta é a música, como todo mundo sabe, uma das músicas preferidas, está na playlist Banho, de Milton Young. A hora do shampoo.
Bom dia, Zé Godoy.
Oi, meu bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia, os ouvintes.
Bom dia.
Bom dia, Teco Medina.
Bom dia. Essa é a melhor música ruim da história, né?
A música, as imagens. Ela era um ícone de várias coisas, inclusive do cabelo, aquele corte todo repicado, muito típico dos anos 70 e 80.
Um cabelo de época.
Você sabe como se chama aquele corte? Eu sei porque minha mãe trabalhou como cabeleireira. Pigmalhão.
Pigmalhão,
Pigmalhão.
Isso não era por causa de uma novela?
Pode ser
que tinha aquela novela Pigmalhão, né?
Exatamente.
Porque, nossa, agora você mexeu com as minhas memórias mais afetivas.
Fez muito sucesso aqui. Quem não tá ligando
cabelo
o corte?
Pigmalhão. Quem naquela época não...
Não teve, né,
Não teve.
É.
Não o cabelo pigmalhão, mas enfim.
É, mas aqui isso, no Brasil, você lembra da Cláudia Raia com esse corte, quando ela fazia a tancinha? Isso, aquele cabelo todo repicado, isso, grandão, bastante volume. Pigmalhão.
E esse clipe dessa música foi feita por alunos da quarta série no intervalo da escola, né? Você vai ter uns olhos que brilham, tem uns ETs que saem de um lugar. É uma coisa...
O cara que estava aprendendo a mexer naquela época, né?
Mas a gente usou fala
todos
isso
os efeitos,
né? Com os olhos de hoje. Sim, naquela
lógico,
época,
lógico.
Era nossa, o que era.
É verdade, é verdade, é verdade.
Música muito boa também para fogueiras e karaokê.
E o que eu estou estranhando é um suspeito silêncio de Zé Godoy sobre o tema. Ele tá tomando o maior cuidado para não se entregar, entendeu?
Eu vou te falar, a Bonnie Tyler, uma coisa que tinha muito na minha relação com o disco era as coletâneas, né? Porque o disco não era exatamente caro, né? Era até um produto popular, mas como eu era começo de adolescência, tinha pouco dinheiro, tinha que ver se você não tinha como comprar disco de todos os artistas que você gostava, você comprava coletânea para ter um gostinho de cada um. E a danada da Bonnie Tyler estava em todas as coletâneas. E pra mim ela ocupava espaço. Ela ocupava espaço de outros artistas que eu queria ouvir mais. Então eu não era exatamente um grande fã dela. Mas depois eu fui entendendo que ela era.
Ela não estava lá por acaso, né?
Não estava por acaso. É, e aí ela começou a aparecer num monte de filme depois, meio retrô, assim, que resgatava a trilha dessa época e tal. Ela virou um ícone mesmo, né? Ela é um personagem pop mesmo.
Vamos continuar falando de música, Teco?
Não sei, vamos?
Vamos pro
se
M?
Se quiser. A M é...
Ah, é o Zé Godoy, é que eu fui traído aqui pelo roteiro. Eu fui traído pelo roteiro. Zé Godoy, você é que está com esta pauta do M.
É, mas vou falar de série, né? Não vou falar de música, não.
Tá, então vamos lá.
É o M, né? É o M.
Que é o The Pit, né? Não, você não vai falar do M, você vai falar do The Pit.
Eu vou falar também do The Pit, que...
que foi o mais falado,
tem o maior número de indicações.
Começa de novo, isso daí, mano. Oi, tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos falar do M?
Vamos falar do M.
Pois é, o M onde saiu, né, a relação dos indicados, né, a festa vai ser em setembro. O The Pit... é a série mais indicada, com 25 indicações. O Rex ficou em segundo, com 24. Em princípio, são os favoritos, né, nessas duas categorias, The Pit em drama e o Rex em comédia. O The Pit esse ano tem um concorrente ali mais forte, que é o Pluribus, né, que tem 18 indicações, mas está super badalado. Uma briga aí que é uma briga grande entre HBO e Apple, que eu acho que vai ser... que eu acho que vai... que se repete também em comédia, né, com o Rex... da HBO, e agora com Widow's Bay, que é a série queridinha do ano em comédia, vai ser um páreo legal entre os dois.
E acabou a aquela palhaçada de colocar The Bear como comédia, né?
Não, The Bear, o Bear entrou como comédia.
Entrou como comédia?
Só que ele foi desprezado nessa. Ah. Só teve 8 indicações, ele tá indicado como comédia, mas tá desprezado. É o grande perdedor desse ano, junto com Stranger Things também, que a última temporada... praticamente passou batido aqui nas premiações. O The Pit é uma loucura. Ele tem 8 atores, né? Atores e atrizes indicados ao prêmio, assim. Praticamente o elenco todo tá indicado.
Mas também, né? A quantidade de ator que tem naquela série, pelo amor de Deus, né? Aquilo tem lá foi bom, maravilha, né? Pro segmento.
E a Jean Smart do Rex, se ela ganhar, ela vai ser a maior vencedora em atuação da história do Emmy. Vai estar empatada com outras duas atrizes. Seria a quarta premiação dela.
Tá com cara que vai ser igualzinha do ano passado, né? Pode até já pôr o VT já, né? Dos vencedores, né? Porque foi só deram as duas ano passado também, né?
É que ano passado tinha também o estúdio, né? Que não entrou esse ano, né?
Ah, é verdade.
Pô, minha preferida é Margot está em férias, que não sei se vai ganhar, e pode como ganhar de atriz, porque a menina é muito boa. Vamos ver, pode ser uma surpresa. E é isso daí. E o Urso, eu comecei a assistir essa quinta temporada e eu quero o último defensor do Urso realmente desistir.
Sério? Eu tô esperando terminar a Copa pra assistir.
A Margot não estaria em apuros?
É.
Ah, tá.
Não, você assistiu já, Cássio?
Não, não assisti ainda, que eu entendi você falando outro nome, mas enfim.
É essa aí, a Margot Estranha Puros, uh-huh. Um nome assim em português, é.
Isso.
Enfim, eu acho essa série ótima. Está indicada para atriz coadjuvante e ator coadjuvante. Na minha memória é isso. Que é a Michelle Pfeiffer, que está genial.
Agora, sabe o que eu estou ansiosa mesmo para assistir? Um certo advogado, mau caráter, começando a se dar muito mal. Estou sabendo que vai ser em breve.
Que isso? Você não gosta das pessoas.
Doutor Ademir.
Quem?
Doutor Ademir, maldito.
Cara, o Ademir... Puta, cara,
aliás, tá tudo bem contigo?
Ainda, por enquanto.
Porque eu tenho visto algumas coisas no noticiário aí, eu fiquei preocupado com você.
Por quê? O que aconteceu?
Ah, não sei.
O pessoal tem falado.
Ah, tem, não, a pessoa
a
tem
Adriana
falado.
A Adriana vai te pegar, viu?
Nossa, a Adriana vai te pegar agora.
Ah, pode vir quente que eu tô fervendo. Ademir é gente boa.
Sim.
Você que não, né?
Assistam Quem Ama Cuida, vocês vão saber.
Tá bom.
Tá feio. Vai ser legal. Os próximos capítulos são ótimos mesmo.
E caiu num momento bom, né? Porque caiu num momento bom que a gente não tem mais Brasil pra assistir mesmo na Copa. Né? Não tem concorrência agora. Vamos em frente.
Bom, parênteses rápido, cara. A novela deu 100 milhões de espectadores, né? Na segunda-feira.
É mesmo?
Mais de 100 milhões. Os números estão extraordinários, né? Muito legal.
Eu só lamento dizer para vocês que o que está fazendo sucesso aqui no nosso WhatsApp é o corte Pigmalião. Tá cheio de gente escrevendo para cá. Era um corte lindo e favorecia cabelos iguais aos meus, que são ondulados.
Verdade.
E quem não tinha fazia permanente, diz a Sônia Longo.
Né? Aquele da Tina Turner era Pigmalião?
Sim.
Era, né?
Ela teve Pigmalião, verdade. Aquele cabelo cheio.
Zé, Pigmalião era o que eu tinha, involuntariamente.
Queremos essas imagens. Com o Dan, com o cabelo Pigmalião. Quem tiver, manda aqui pra gente, por favor.
Mas era o Pigmalião involuntário.
Involuntário não interessa. Era o que importa é que tava lá.
Ele tinha o Pigmalião depois de passar, tomar um banho de shampoo, assim, ficou todo meio onduladinho.
Ouvindo o Bonitello. Bom, beijos pra vocês, até mais. Tchau, valeu, beijo, gente. Beijo. Obrigado.
Até. It's a
heartache. Nothing but a heartache. Participaram desse jornal da CBN. Pascoal Júnior, Carlos Greco, Letícia Valente e a Cássia Godoy. Bom dia, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
Agora que você está mais bem informado, aproveite a sua quinta-feira, que já começou. Bem.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 9 de julho de 2026. O ex-deputado Chiquinho Brazão é alvo de uma operação da Polícia Federal contra um esquema de desvio de emendas parlamentares. A ação é um desdobramento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Chiquinho e o irmão Domingos Brazão foram condenados como mandantes. De acordo com o portal G1, um ex-assessor de Domingos foi preso no Rio de Janeiro. Os agentes também cumprem 21 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo vai editar até o começo da semana que vem uma medida provisória voltada à renegociação das dívidas de produtores rurais. Ele afirmou que o objetivo é chegar a um meio termo entre o que quer o Congresso e o limite do orçamento federal. A renegociação vai custar anualmente até 3 bilhões de reais aos cofres públicos. O ator e diretor Edward Boggs morreu aos 49 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ele será velado daqui a pouco no Cemitério Memorial do Carmo, em Caju, na zona portuária do Rio. A cerimônia deve começar às 11 da manhã. Edward participou de produções da TV Globo e ficou conhecido pelo personagem Tony, da série Sandy Júnior, exibida em 1999. No horário de Brasília, 10h05.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
Agora em Brasília, 10 horas, 7 minutos.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026. CBN Brasília começando. Eu já aproveito para fazer aquele lembrete para o nosso ouvinte, para beber água, para manter a hidratação, porque a gente falou agora há pouco com o Instituto Nacional de Meteorologia, que mantém aquele alerta amarelo de perigo potencial em razão da baixa umidade. Hoje a umidade pode chegar ali na casa dos 25%. Não tem previsão de chuva, então o dia promete ser seco mesmo. Mais uma vez. De acordo com o IMET, né, essas condições permanecem ao longo da semana, ou seja, a gente já está realmente na seca, a seca está apertando, já tivemos algumas ocorrências até mesmo de incêndios florestais, por isso é bom ficar de olho e sempre lembrar de beber bastante água, manter essa hidratação. Hoje a máxima deve chegar aos 28 graus Celsius, a mínima foi na casa ali dos 12, 13, na área central de Brasília. E alerta máximo aí que a gente faz para essa umidade relativa do ar. A tendência é que ela fique cada vez mais baixa. Bom, no programa de hoje a gente repercute a decisão do ex-governador Ibaneis Rocha, que desistiu da candidatura ao Senado. Comunicado feito ontem, inclusive em nota, ele afirmou que decidiu deixar a disputa porque quer descansar. E aí aqui eu até abro aspas, né, no posicionamento de Ibaneis Rocha, que ele disse: já cuidei de Brasília e agora quero cuidar de mim, fecha aspas. Governador que também disse que considera ter cumprido a missão pela cidade, disse que chegou o momento de dedicar mais tempo, né, à própria vida, uma decisão que inclusive surpreendeu o partido e aliados em um anúncio em meio às investigações, né, sobre todo o escândalo envolvendo o BRB e o Banco Master. Daqui a pouquinho, o Igor Cardim vai falar com a gente sobre esse assunto. Também temos no Assim é Brasília, Romina Caparelli, que aliás já está no estúdio e já já vai falar sobre todo o imbróglio envolvendo o pontão do Lago Sul e a decisão da Justiça que suspendeu a renovação, né, do contrato de ocupação ali daquela área pelo pontão do Lago Sul. É assunto para daqui a pouquinho. Temos ainda nosso CBN Saúde de hoje, falando sobre saúde intestinal, período de férias, período que muita gente muda a rotina, e aí o intestino pode ficar um pouquinho bagunçado, são comuns as viroses nessa época. Então daqui a pouco a gente conversa com o Dr. Bernardo Oliveira, ele que é médico gastroenterologista, tirando todas as nossas dúvidas. E claro, tem ainda a nossa agenda cultural. Quinta-feira é dia, a gente já começa o fim de semana na quinta mesmo. Também temos aqui uma entrevista com o pessoal da Hípica para falar de um campeonato de hipismo que está rolando por lá durante todo esse fim de semana. São várias provas, a gente vai falar tanto com o pessoal da organização como com um dos atletas participantes, ou seja, o programa está recheado de informações. Mas a gente agora vai movimentar a nossa reportagem ao vivo com o Igor Cardim, trazendo mais detalhes sobre esse anúncio do ex-governador Ibaneis Rocha e a sua desistência de concorrer ao Senado. Igor, bom dia.
Oi, Mari, bom dia para você, para os nossos ouvintes. Pois é, o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou ontem que desistiu da candidatura ao Senado nas eleições deste ano. Em nota, ele afirmou que decidiu encerrar os planos eleitorais para priorizar a vida pessoal. Ele disse que já cuidou de Brasília e agora quer cuidar de si mesmo, acrescentando que considera ter cumprido a sua missão na política. Ibaneis deixou o comando do GDF em março para atender ao prazo de desincompatibilização exigido pela lei eleitoral. Com a saída, então, vice-governadora Celina Leão assumiu definitivamente o GDF. O anúncio da desistência surpreendeu até mesmo os integrantes da cúpula do MDB, já que nem aliados próximos haviam sido informados da decisão. A pré-campanha do ex-governador foi impactada pelos desdobramentos da investigação sobre a tentativa de compra do Master pelo BRB, a operação que foi defendida por Ibaneis durante toda a gestão. A apuração da Polícia Federal e a crise financeira enfrentada pelo banco passaram a ser atreladas diretamente ao ex-chefe do executivo local. Outro fator determinante foi o desgaste na relação com Celina Leão. Após assumir o governo, a governadora fez críticas públicas à gestão anterior, especialmente sobre a situação do BRB, o que levou Ibaneis a declarar em um vídeo a decepção com Celina e anunciar um rompimento político com o grupo da atual governadora. Para o cientista político e diretor da Dominion, Leandro Gabiati, o espólio eleitoral do ex-governador deve ser dividido entre as candidaturas ligadas ao campo do ex-presidente Bolsonaro.
De alguma forma, a situação de Ibaneis complexa sinalizava que ele poderia desistir. A confirmação dessa desistência, no entanto, não deixa de surpreender. Ou seja, sai um candidato de centro-direita que estava sendo competitivo de alguma forma, apesar do desgaste. Logicamente, esse movimento de saída do Ibaneis pode favorecer Michele Bolsonaro e Bia Kicis.
Com a desistência, Ibaneis encerra a trajetória de 7 anos na política do Distrito Federal. Advogado e ex-presidente da OAB-DF, foi eleito governador em 2018 e reeleito em primeiro turno em 2022, sem ter ocupado cargos no Legislativo. Também afirmou que não pretende disputar outros cargos eletivos. Mari.
Muito obrigada pela participação, Igor Cardim. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. Deixa eu chamar agora a Marina Dantas, que também está aqui no estúdio com a gente. Marina, bom dia.
Bom dia, Mariana, para você e para todo mundo que nos acompanha. O deputado federal Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, foi flagrado dirigindo sem cinto de segurança por uma rua no DF. O registro foi feito e divulgado nas redes sociais do personal trainer e dono do veículo, identificado como Paulo Uáguia, no último domingo. No vídeo, é possível ver o deputado acelerando o carro e olhando em direção ao celular. Ele também estava sem camisa. O caso ocorreu próximo à casa do deputado, no setor de mansões do Lago Norte. Ele chega a passar em frente a uma escola, o CEF1 do Lago Norte, onde a velocidade permitida é de 40 km por hora. Nas imagens, não é possível ver o marcador de velocidade do veículo, mas a impressão é de que ele estava acima dessa velocidade. Na noite de ontem, o deputado postou um vídeo nas redes sociais se responsabilizando pela infração de trânsito. Fred pediu desculpas pelo ocorrido e disse que se empolgou com o carro antigo que havia sido comprado por seu amigo um dia antes, no sábado. O deputado afirmou que enviou um ofício ao presidente do Detran aqui do DF, Marco Antônio de Souza Bellini, e pediu para ser notificado da infração.
Foi um lapso e eu peço mais desculpas aí. Eu, enquanto estava vindo aqui falar para vocês, liguei para o Detran, liguei para a minha assessoria, pedi um ofício da Câmara para mandar para o Detran e falei com o presidente do Detran. Mandei minha carteira de habilitação e falei, tenho que ser notificado. Esse ofício acabou de ser mandado. Mais uma vez, desculpa.
Fred disse ainda que sempre defendeu o uso de cinto de segurança e que essa foi uma ação que não deveria ter cometido. Transitar sem cinto de segurança é uma infração grave de trânsito, com multa de R$ 195,23 e acréscimo de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mariana.
Brincadeira, né? Bom, muito obrigada pela participação, Marina Dantas, que volta a qualquer momento também com outros destaques do noticiário. Eu reforço aqui para o nosso ouvinte que a faixa direita da ponte JK no sentido Lago Sul já está interditada, viu? Esse bloqueio acontece até às 11h30 da manhã de hoje e à tarde a interdição será feita no sentido contrário. Na faixa da direita, no sentido plano, das 14h até às 16h30. A orientação da nova CAP é de que os motoristas optem por caminhos alternativos, como a barragem do Paranoá, ou pelas pontes Onestino Guimarães e das Garças, para evitar congestionamentos lá na ponte JK. Estou aqui monitorando a situação ali da região da ponte, né? Até para a gente ver se vai ter algum congestionamento na região. Por enquanto, pelo que eu estou observando, está tranquilo. Os ouvintes, claro, também vão ajudando e vão mandando as mensagens. E em outro destaque, eu registro que 6 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa suspeita de abastecer o tráfico de drogas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. A investigação apontou que o grupo atuava no fornecimento e na distribuição de drogas em regiões como Planaltina, Paranoá e Ceilândia, além de Planaltina de Goiás e Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo os investigadores, a organização tinha uma divisão de tarefas e usava contas bancárias de terceiros para ocultar recursos obtidos com a atividade criminosa. Durante a operação, foram cumpridas medidas judiciais contra 20 investigados. A justiça também determinou o bloqueio de até R$ 1.850.000 em ativos financeiros. Além disso, os policiais apreenderam drogas, veículos, celulares, balanças de precisão e outros materiais que serão analisados no decorrer das investigações. A ação foi realizada simultaneamente no DF, em Goiás e em Minas Gerais e recebeu o nome de Operação Segundo Mandamento. 10h17.
Assim é Brasília. Urbanismo. Com Romina Caparelli.
Romina Caparelli, bom dia.
Bom dia, Mariana Machado.
Romina, hoje a gente entra nesse assunto, né, do pontão e aquela ocupação. Teve decisão importante da justiça, né? A gente até trouxe a reportagem aqui no início da semana com a Marina Dantas a respeito da decisão, né, do TJ de suspender a renovação do contrato de concessão feito pela Terracap para que a empresa que comanda ali o pontão ocupe aquele terreno por mais 30 anos. Você chegou a ver a decisão?
Eu passei. É uma decisão liminar. Então, sim, ela basicamente ela impede que seja feita qualquer, seja tomada qualquer medida para renovar antecipadamente esse contrato antes que tenha uma análise mais aprofundada. O pontão ele está em concessão desde julho de 1996. Então, como era um contrato por 30 anos, agora em julho, então, ele deveria ser. Ele tem que ser renovado ou a outra empresa assumir ali o contrato de concessão. E o que foi a justificativa é que foi tão alterada o propósito desse novo plano de negócios para esse novo período de concessão, é que ele não implicaria apenas numa renovação, numa prorrogação, na continuidade desse contrato existente. E que por conta de toda essa mudança, deveria haver uma nova licitação, já que é um outro objeto. Por exemplo, esse plano de negócios prevê o aumento da área ocupada em 5 vezes. Ou seja, você teria uma diferença substancial em relação ao que você teve nos últimos 30 anos. E o principal, o que mais assim chama atenção, é que parece que a Terracap está atuando contra os interesses do próprio Distrito Federal. Porque você vê um aumento tão grande ali, uma área já estabelecida ali, realmente uma área para negócios muito atrativa para os comerciantes, e você estaria mantendo nas mesmas condições pactuadas quando ainda era uma área incipiente, e mantendo os mesmos moldes de negócio, sendo que agora você tem uma situação completamente diferente, tanto que tem essa proposta de aumentar essa área ocupada exatamente por conta do sucesso que foi verificado para os comerciantes ali.